Começa agora Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena. Apresentação do psicólogo Djalma Lobo e da jornalista Marta Toledo.
Estamos no ar. Boa tarde. Começamos mais um Mente Aberta. Hoje, dia 7 de novembro. Tudo
Opa,
bom, Djalma?
Tudo bom.
Hoje estamos com Jonas. Tudo bom, Jonas?
Jonas, querido. Estamos aí. Né, gente, muito obrigado, pessoal que nos acompanha aqui nessa rádio, na Mente Aberta. Tá uma boa tarde para todo mundo. Uma tarde excelente, um dia de sol bacana, calor.
Eba!
Vamos aproveitar, né? E um grande abraço para todo mundo. E sempre lembrando, né, que o nosso programa é um programa que a gente traz os mais variados assuntos, mais variados temas, né? E a gente precisa e gosta da participação de vocês, né? Então, isso. Pode sugerir temas que você gostaria de ter um psicólogo, uma jornalista.
Pois é.
Né?
Ah, tem uma sugestão até, inclusive. A Pri mandou uma mensagem, a Priscila. É. Ela falou que ela sempre assiste, né? Ela falou assim, quem sabe no próximo programa falar sobre traumas e inseguranças.
Perfeito, perfeito.
Né? Achei bem bacana.
É um tema que eu gosto de falar, porque as pessoas entendem trauma de uma maneira meio diferente, sabe? O pessoal acha que trauma é somente aquilo que acontece assim que foi demais, né? E a pessoa tem sequela daquilo. E não, e trauma é tudo aquilo que a gente não consegue lidar, sabe? E aí dá pra falar o programa inteiro de trauma e vamos lá, né?
E hoje, quase que eu fugi do programa, confesso que o tema é a saúde masculina, né? O Novembro Azul.
É,
a gente vai falar sobre essa... Não, é
sabe que fugiu
não,
porque...
Eu
olha,
vou falar porque aqui, o que acontece. É que eu faço aquelas pesquisas de podcast, né?
É.
Aí começaram, acho que por causa das pesquisas anteriores, os programas anteriores, começou a aparecer só Red Pill na minha vida, só
sim,
aqueles...
Sim,
não, eu falei assim, não vou dar conta, não vou dar conta, não vou dar conta. Mas aí eu lembrei que o Djalma tem um trabalho super bacana com a questão da masculinidade.
Isso.
Né? Então vamos primeiro falar um pouquinho, porque a gente tem visto na sociedade, ecoando muito, né, através de redes sociais, esses homens com os discursos ainda muito machistas, né? Me fala um pouco, vamos falar um pouquinho desses homens que estão indo pro consultório. Quem são eles?
O que
eles comem? Do que vivem?
Você sabe, esses red pills, né? Na verdade, são homens que a gente chama de masculinidade frágil, né? E a masculinidade frágil deles, eles tentam se reafirmar de maneiras de uma superioridade do macho que não existe, né? E eles tentam se reafirmar com isso através de movimentos, de roupas, de modos de falar, de técnicas de conquistas e bobagens e bobagens.
E desqualificação da mulher.
Sempre. E justamente por isso que a gente vê o quanto que é frágil essa masculinidade, né? Porque uma masculinidade saudável, assim como uma feminilidade saudável, não precisa diminuir o outro. Né? Nem criar, né? Eu sempre falo nos grupos, né? Nem criar deusas, nem criar escravas, sabe? Uhum. A gente precisa, homens e mulheres, somos iguais, né?
Com todas, e complementares.
E complementares, né? Com todas as particularidades de cada um. Então, esses caras aparecem, realmente, eu vi assim no meu Instagram, eu tenho um Instagram da Androterapia, né? Que é o Cuidado Integral Masculino. E entraram, teve até gente ali, entrou um pastor que eu já cortei, que falava de cura gay, uns caras falando sobre umas bobagens, sabe, infinita, que assim, que dá pra ver que os caras, primeiro, eles não sabem o que é masculino, eles não sabem o que é masculinidade, e muito menos masculinidade saudável, né? Mas essas parcelas, que é uma parcela gritante, que é uma parcela de redes, ela ainda é uma minoria. É isso que a gente vê, porque os homens que têm buscado terapia, né, ou têm buscado fazer parte de grupos e tudo mais, eles querem ser homens melhores para eles e para as pessoas, né?
E você tem, no consultório, tem tido muita procura? Você já estava comentando que parece que hoje a maior parte dos teus pacientes são homens.
São homens, é. Eu tenho algumas pacientes mulheres, mas a grande maioria são homens. Eu tento... Quase que, passou uns meses atrás, que foi quase que exclusivo homens, né? E tem buscado bastante. E engraçado que as mulheres recomendam.
É isso que eu ia perguntar. Eles vão porque eles querem ou eles vão porque uma parceira, uma amiga recomenda e fala, melhor você ir lá?
No começo eram as mulheres que mandavam ir. né? Uhum. Mulheres, a parceira, amiga, era principalmente a mulher, a namorada, que mandava, assim, principalmente a mulher que já está fazendo um processo terapêutico e vê que o dito cujo estava preso lá atrás no passado, né? Inseguro e tudo mais. E esses, talvez, alguns foram assim. Mas hoje eu estou vendo, assim, por exemplo, irmãos mandando irmãos ou primos. Ou já homens mais velhos falando para os amigos que estão fazendo terapia.
Foi bom para mim, seria bom você.
Já estou em alta, estou em paz, e isso tem feito a busca de outros homens que nunca procuraram terapia e estão buscando. Né?
Você sabe que eu estava ouvindo um psicanalista falar e ele estava contando de um paciente que ele falou assim: ah, doutor, posso trazer minha esposa aqui? Porque eu acho que ela vai saber explicar melhor o que eu estou sentindo. Essa dificuldade, né? O que, que é essa dificuldade em entrar em contato com as emoções, com as angústias? E não só de entrar em contato, mas assim, até quando entra, de reconhecer o que é, né? Porque então precisa que a mulher verbalize e explique.
Exato.
Por ele, né?
É, você vê, dentro da sociedade que vivemos, que é uma sociedade patriarcal, tá? É ensinado o homem, e isso não é ensinado pelos homens, é isso que é interessante, é ensinado pelas mulheres mães, né? É muitas vezes ensinado para esse homem um comportamento de que ele tem que isentar-se cada vez mais das emoções, né? E ser muito mais racional. Então, às vezes você vê mães, inclusive, é uma coisa interessante, né? Hoje em dia, nós temos muita ausência paterna. Uhum. É gigantesca a ausência. Sim. Paterna, né? Existe, eu não sei a estatística, mas acredito que...
Eu tinha procurado, mas esqueci de...
É mais de 50% dos lares brasileiros são criados exclusivamente por mulheres, que fazem esse papel, né? De educação e tudo mais. Então, quando nós temos uma educação, muitas vezes essas mães, elas acabam repetindo a mesma história do que se espera de um homem dentro daquelas três que a gente chama dos três P's da masculinidade, né? Que é o homem ser provedor, ser procriador e ser protetor. Então, ele é criado dessa maneira. Veja, dessas três coisas não se fala em sentimentos, não tem... Não, e é bloqueado desde pequeno isso. Né? Numa roda de outros homens, um homem que fala de sentimento, ele não é bem visto. Existe uma intimidade. E isso com mulheres também. Né? Então, muitas vezes, a mulher, no caso, quando vai para a busca amorosa, se o cara está ali falando muito sentimento, é um cara com mimimi. Então, ela gosta mais do cara que vai fechado, mais isso, mais aquilo, entendeu?
Não, o que você falou das mulheres, né? Que é cobrado do homem, que do patriarcado, que ele seja o provedor. Mas aí, porque eu achei engraçado que um dos podcasts, que eu não vou falar o nome, que eu me recuso a fazer propaganda aqui.
Não, não falo.
Mas é justamente, eles estavam querendo alegar que são as narrativas femininas e que é justamente... Justamente pelo fato dos homens serem criados por mulheres a serem provedor, mas eu acho que isso tem mudado. E eu acho assim, que não existe essa coisa, porque a mulher. Porque uma das justificativas deles também é que o homem passa a maior parte da vida sendo educado por mulheres, no caso professoras, porque não existem professores. Só que justamente eles esquecem que muitos homens são criados por mulheres. Aqui está o número, são 11 milhões de mães solo.
Exato.
Essas mulheres criam esses filhos sozinhas porque esses homens simplesmente viram as costas para a responsabilidade da paternidade.
Exatamente.
Então, assim, se ao mesmo tempo ele é cobrado da obrigação de ser o provedor, como que ele tão facilmente se exime da responsabilidade de ser o provedor desse lar e abandona essa mulher?
Veja só, às vezes a questão do abandono é uma repetição. Entende? Meu pai me abandonou e aquele abandono já existe dentro de mim. Certo? Outras vezes é a infantilização masculina, que é muito comum na nossa sociedade. Nós passamos por um período de infantilização masculina, que é cultuado isso, até um determinado tempo em que a pessoa sai do infantil, da imaturidade emocional, para a velhice sequelada, sem passar pela etapa da imaturidade. E aí, todas as questões que me levam a relacionamento... Então, tem uma coisa que a gente fala muito. O homem, para ser pai, ele precisa ser homem. Se um menino não consegue ser pai, ele não tem nada para passar. O que ele não recebeu nada, ele não passa nada. Aí você vê homens com atitudes terríveis em relação a quando tem filhos homens, que eles querem que muitas vezes repitam as suas atitudes, que são atitudes infantilizadas. Quer ver uma? A questão da bebida. Né? Existe coisa mais infantilizada do que um homem bêbado? né? Que é um homem que sempre está precisando de alguém que cuide, né? Entende? Que ele não
tem até samba, né?
Ele não tem responsabilidade com nada sobre isso. Tem até samba, né? Então ele não tem responsabilidade nem da sua vida, né? Ele é um caminhão sem freio descendo a ladeira. E as outras pessoas que segurem. Então, mas onde que nós vemos neste processo que este homem aprende a ser homem? Né? E esses caras que falam que a falta de figuras masculinas, que é uma bobagem, que isso não tem nada a ver, sabe? Isso dentro da educação não é isso, porque nós, homens, carecemos de valores masculinos saudáveis, de modelos masculinos saudáveis. Então não adianta botar um professor lá. E o professor, veja dessa ideia desse Red Pill aí, né? O professor, ele teria que ter o mesmo pensamento de um Red Pill. E um professor, para ter pensamento de Red Pill, ele não pode ser professor.
Sim.
Entendeu? Então é um paradoxo que tem aí, né?
E até você está falando disso, né? Da sociedade que trata o homem como menino. A gente vê muitas vezes isso em manchete, né? Como é tratado o garoto. O menino, assim, tem 30 e tantos anos, o garoto sempre exime a responsabilidade como homem. E a mulher já muito nova, ela é responsável...
Muito cedo.
Muito cedo, ela é cobrada por ter uma postura de mulher, ou assim, de valores, né? Porque a menina de 12 anos, ela é culpada pelo seu estupro.
Exato.
Pela roupa que ela estava usando.
Isso,
então, ela é tratada como mulher.
É.
Então, precisa de uma reformulação muito...
E uma reformulação que tem
que... Vou ver ali que tem
quando,
pergunta.
Quando vem uma reformulação muito da sociedade, sabe?
Sim.
Porque não só de homem...
Foi uma garrafa caindo.
Acabamos de ter uma garrafa. Pode passar pano.
Aqui a gente não passa pano, não.
E a gente tem uma... Então, essa irresponsabilidade... Como é que nós estamos falando?
A garrafa tirou a concentração aqui.
Fiquei pensando no pano para passar ali.
Está falando da sociedade, da reformulação
da
sociedade.
A reformulação da sociedade, ela tem que passar, por exemplo... para a educação de homens, meninos e meninas, o tempo inteiro. Não só as meninas, porque eu não gosto muito do trabalho da vitimização feminina excessiva, né? Porque isso não leva a nada. Né? Nem assim, nem a culpabilidade masculina de absolutamente tudo. Porque, como eu disse, muitas das formas da nossa sociedade são também cultuadas por mulheres. Tem mulheres que cultuam o patriarcado como ninguém. Nós vimos isso nas portas de quartéis. Aí a quantidade de mulheres que está lá de camisa verde e amarela, né? Em cima de valores ultra
tradicionais. Isso eu vou dar até um exemplo depois que eu anotei aqui. É.
Então, de quem que é homem. A gente vê, por exemplo, influencers falando sobre que foi ver o filme da Barbie, e aí ninguém falou pra ela como é que as meninas vão aprender a não respeitar o seu homem segundo a Bíblia. Nós temos isso, milhões e milhões de mulheres com esse pensamento.
Posso dar um exemplo agora?
Vai lá.
Então vamos lá. Que teve a prova do Enem, e o tema da redação foi desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil.
Isso.
Primeiro que muitos tiveram dificuldade em entender que o cuidado era o trabalho da mulher dentro de casa.
É.
Que na verdade é o trabalho não remunerado. Né? Mas ok. Mas eles não entendiam. Então eles achavam que era enfermeira, diarista.
Sim,
Eles não entenderam que era aquela mulher que trabalha muitas vezes, né? Aí a maioria trabalha fora e depois chega em casa, tem lá suas 4 horas pelo menos para fazer tudo, pra lavar, passar, não sei o que. Bom. Aí tem várias pessoas, algumas influencers falando sobre isso, algumas feministas e tal. E aí, mulheres falando, né? Nas críticas que algumas feministas. Fizeram, e um homem fala: não vejo a hora da minha mulher começar a trabalhar para eu ficar em casa. Então, assim, com total desrespeito ao trabalho da mulher.
Claro.
Não entende, né?
Não entende.
Nada. Tenho respeito pelas ordens das coisas que foram criadas por Deus. Mulher falando.
Isso.
Então, que a mulher está no papel dela de ficar lá, né? Fazendo as atividades de casa, o trabalho remunerado, não remunerado. Não é serviço, é vocação, é amor. Mulher falando. E quem é que não quer ser amado? Como se aquilo fosse um ato de amor pelo outro. Então, assim, a gente ainda tem muito o que desconstruir, porque a gente está falando de mulheres que não entendem esse espaço que...
Exatamente.
O quanto que ela ainda precisa conquistar, porque muitas dessas mulheres... Elas trabalham o dia inteiro. E até teve um meme de um cara chegando para a mulher falando assim: amor, desde que você veio morar aqui tem acontecido uma magia. Eu deixo as coisas aqui em cima da mesa e no dia seguinte está tudo arrumado.
É verdade.
Então é um trabalho ainda que a gente tem que fazer para que, porque eu tenho tantos amigos e meu marido também que entendem essa divisão, que assim, a casa é dos dois, as atividades são os dois, né, para fazer funcionar. Mas a gente ainda está com um machismo.
Mas aí a gente chega num ponto do seguinte, né? Por exemplo, se a nossa sociedade, ela relega o cuidado e as profissões de cuidado ao feminino, né? E ao masculino, profissões mais mentais. É, então a gente tem essa ideia muito social nossa, e isso é criado no dia a dia. Então, por exemplo, um dos problemas que ocorre quando a gente fala de Novembro Azul, por exemplo, é a falta do autocuidado masculino, né? Por que o homem não se cuida? Por que ele relega para a mulher, para a mãe e depois para a mulher dele o cuidado? Por que as mulheres que dizem para o homem ir para o terapeuta e não o homem mesmo acha que ele pode ir? Porque ele não é acostumado em nenhum momento a ter o autocuidado, a cuidar de si mesmo.
E até porque a mulher, ela tem lá no início, lá na adolescência, geralmente na primeira menstruação, a primeira coisa, ela vai para o ginecologista. Exatamente. Ela recebe a orientação de ir. E eu acho também que as mães ficam um pouco perdidas, né, com o filho, porque deveria sim, desde jovem, ensinar, orientar, né?
Exatamente. Então, por exemplo, ia participar do cuidado e do autocuidado.
Do autocuidado.
Né? Então, só pode cuidar quem se cuida também, né? Isso serve para homens e mulheres. Eu cuido melhor do outro quando eu cuido de mim. Então, quando eu tenho um processo na minha vida em que eu negligencio o meu autocuidado, eu vou negligenciar muitos cuidados que tem que ver em relação à própria sociedade, que aí vou relegando isso para as pessoas. Ou é alguém que eu pago para fazer isso, ou eu deixo para alguém que faça, né? Então, o autocuidado masculino é uma das causas da morte masculina. Então, você vê, a estatística última aí, nós homens morremos 7 anos mais cedo do que as mulheres. E a grande causa disso aí não é biológica, é a falta do autocuidado.
Negligência, né?
A negligência do autocuidado.
Mas tem um pouco de medo também, assim, de ter alguma coisa, de ir e descobrir?
Isso. Então, por exemplo, se eu sou o provedor, procriador, né, os papéis que são dados à sociedade, que esse papel, graças a Deus, estão mudando. Provedor, procriador e protetor, né? Para ser protetor, eu preciso ser forte, tá? Para ser provedor, eu preciso ganhar dinheiro, trabalhar bastante. E para ser procriador, eu preciso ter uma saúde física intocada. Né? Não é à toa que Viagra e afins são os remédios que mais vendem por aí. Então, esses três papéis que vêm são muito fortes na nossa sociedade. Então, por exemplo, se eu vou ao médico, tá? Se eu sinto um sintoma e vou ao médico, primeiro é um sinal de fraqueza que eu não dei conta. Tá? Já vem isso aqui nos meus papéis. Segundo, o medo mesmo de me encontrar doente e perder esses papéis automaticamente. Né? Então, esse medo cria-se um processo de negação, que faz que essa negação começa desde adolescente, de que nada vai acontecer comigo. Eu posso beber desesperadamente a vida inteira e não acontecer nada. Eu posso dirigir carro bêbado e não vai acontecer nada. Eu posso fazer uma série, usar droga pra caramba e não vai acontecer nada. Né? Existe uma fantasia em relação à isenção que vai dar, porque se eu sou um homem de verdade, bem, entre aspas, de verdade, que é ridículo isso, mas se eu sou um homem de verdade, nada vai acontecer com isso, eu dou conta de tudo. Tanto que o maior medo masculino que aparece lá nos grupos, quando nós falamos medo masculino, é o medo de não dar conta.
Ah, não, então isso a gente vai deixar para depois do intervalo. Eu quero ser a mosquinha que fica ouvindo aqueles conversas. Eu quero saber o que é mais falado nesses grupos, quais são os maiores medos.
Os temas.
Mas assim, então a prevenção é uma coisa que o homem também, ele negligencia mesmo, né?
Isso, e você veja só, não só o homem negligencia, como é muito difícil termos políticas de saúde voltadas para o masculino, tem também, e que seja adequado a esse público. Então, por exemplo, uma das desculpas que os homens dão, né, o homem comum dá, de não conseguir ir ao médico porque é no horário de trabalho.
Ah, eu vi isso, né? É isso.
Não consegue sair para o horário do trabalho e fora do trabalho eu não consigo ir, porque ou é à noite ou final de semana. Né? Então, essa dificuldade de deixar o trabalho e de ter que trabalhar.
Mas a mulher que trabalha muitas vezes fala, olha, seu chefe, eu vou ter que ir no médico, tenho exame, o SUS marcou, aí eu vou ter que ir, eu vou ter dispensa e entra lá com o quê? Com atestado médico. Ele tem vergonha de mostrar esse atestado médico?
Até o próprio chefe muitas vezes vai achar ele um fraco. Ele pode, com isso, perder o trabalho dele. Entende? Então nós temos um outro modelo aqui, que é um modelo, porque existe uma política de saúde masculina no SUS, entendeu? Até é uma sigla que tem. Política de saúde masculina, acho que eu botei no WhatsApp.
Você colocou, PNAISH, P-N-A-I-S-H, Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem.
Isso, e essa política nacional que já tem...
Eu nem sabia que existia.
Você vê, a gente não sabe, eu também não. E é uma política nacional que trabalha de saúde do homem e trabalha também com grupos terapêuticos masculinos para que possa trabalhar com processo de prevenção. Né? Então, você vê, nós homens temos mais problemas gástricos, né? Nós morremos mais de câncer gástricos do que mulheres, muito mais, principalmente câncer de fígado e câncer de esôfago.
Também o alcoolismo.
Por causa do alcoolismo, maior, né? E por causa de alimentação não adequada. Então nós temos mais tendências a ter cânceres digestivos e problemas digestivos do que as mulheres. O índice de suicídio masculino é altíssimo. Maior. Altíssimo. O índice de violência também se fala, né? Que é altíssimo também. Então, nós temos um...
Ou se morre jovem pela violência, ou se morre mais velho pela negligência, né?
Então, em todas as faixas etárias, morre-se mais homens do que mulheres. Em todas as faixas etárias.
Só que você falou que os homens vivem... Sete anos a menos, né? Então, também num dos podcasts, eu estava ouvindo um médico falar que ele foi lá visitar, tinha um quarto com dois pacientes dele que tinham tido AVC, em torno de 60 e poucos anos, os dois homens ali na cama e as esposas ali do lado. E quando ele foi conversar com um dos pacientes, veio a esposa e falou assim, poxa, doutor, justo agora que eu achei que a gente ia viajar, que a gente ia poder curtir a vida, agora fica assim. Aí a outra do outro lado fala, poxa, você está contando a minha história.
É.
Né? Então, muitas vezes o homem, com todo esse medo, né, ele achando que tem que ser, ele acaba justamente tirando os melhores momentos, né?
Exatamente.
Da vida dele.
Então, por exemplo,
eu vou ver as perguntas que tá louco. O Jonas, ele fez eu colocar o celular lá longe, eu não estou enxergando nada, Jonas.
Vai lá. Né? Então, por isso que eu falo, a gente passa de uma etapa de uma adolescência psicológica gigantesca e depois vai para uma etapa de envelhecimento e com sequelas dessa longa adolescência que tem. Né? Então, a gente começa a termos uma série de problemas. Então, por exemplo, estatisticamente, né? As clínicas psiquiátricas são lotadas de homens, né? A gente vê moradores de rua, né? Uhum. A quantidade de pessoas com problemas, moradores de rua, boa parte daquilo ali são pessoas que estão sequeladas por drogas e álcool, né? Que estão na rua. Né? E não necessariamente só por condição financeira, né? Nós temos isso também, mas não é só isso. Nós temos um grande déficit de profissionais de saúde mental para a população de rua. Né? De muitos homens sequelados absolutamente. A gente vê as cracolândias da vida, a quantidade de homens que existe lá, são terríveis, né? Isso só na droga. O alcoolismo é uma coisa, e o alcoolismo ele ainda é incentivado como um rito masculino. Você tomar sua cerveja. Tem muitos homens que acham que beber, quando ele aprendeu a beber, quando ele bebe grande quantidade, não fica tonto. Né? Quando, na verdade, quando ele bebe grande quantidade e não fica tonto, ele está mais próximo do alcoolismo que ele já viu na vida.
Mas, na verdade, eu acho que virou um ritual da nossa sociedade, né? Dessa sociedade moderna, porque as mulheres também, acho que nunca as mulheres beberam tanto. Né?
E aí você vê os índices de saúde mental, os índices de deficiências de saúde mental, se é que pode falar assim, ou falta de saúde mental nas mulheres, estão aumentando cada vez mais. E doenças que eram tipicamente masculinas estão aparecendo nas mulheres cada vez maior grau. A gente quer o equilíbrio psicológico entre homem e mulher, e não o equilíbrio de doença, né? Entre homem e mulher, que a mulher tenha tanto câncer quanto o homem, né?
Tem uma pergunta aqui do Fábio. Na verdade, não é uma pergunta, é um comentário.
Fala, Fábio.
Ele falou assim, com relação às mulheres que recomendam os homens, fala assim, é melhor você ir no médico. O Fábio falou assim, as mulheres não mandam ir no médico, mas sim uma sugestão impositiva.
E né? Nós obedecemos.
E obedecemos, né? Teve também, foi bem bacana, meu marido passou para mim hoje, o Porta dos Fundos fez uma campanha do Fantástico.
Com Fagundes, né?
Com Fagundes, Novembro Azul, assistam. Porta dos Fundos sobre Novembro Azul com Fagundes está, assim, imperdível.
Maravilhoso.
E eu te... não, você sabia que o Novembro Azul, quem criou, foi uma mulher?
É mesmo? Olha que legal.
Né?
Tinha que ser, né?
Senão, não ia ser um homem. Vamos fazer um intervalinho aqui? Pode ser?
Vamos sim. Vamos fazer um intervalinho, daqui a pouco vai voltar com mais.
Volta.
E façam perguntas aí, sai.
Novembro Azul, e eu vou lá tentar ler.
Sobre saúde masculina, saúde psicológica, saúde mental, saúde física e tudo mais.
Já voltamos.
Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.